Olá você, tudo bem? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, mais um dos nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Eu sou Edinho Soares, que prazer imenso estar junto com você para mais um dos nossos encontros, os nossos encontros diários pelo vozdecaxias.com.br. E o assunto que nós estamos tratando dentro do Sociologia do Cotidiano, uma aula de administração pública, né, para misturar, fazer trocadilhos com os nossos quadros, nós vamos estar trazendo para você a continuidade do tema SUS. Hoje nós vamos então com a parte 2, uma reflexão bastante importante, onde nós vamos estar falando dos conceitos em saúde, e nós vamos estar refletindo sobre tudo isso. Na parte 1, nós fizemos um amplo introdutório, que lindo introdutório, né? Ficou bem um pacotaço, bem cheio, né? Eu quero confessar para você que eu tive que fazer alguns cortes para poder caber tudo que nós falamos no nosso primeiro encontro dentro ali dentro do tempo hábil, né? Que nós temos aqui de nossa programação, que é em torno da casa dos 20 minutos. Nós extrapolamos, né? Ultrapassamos a margem segura, né, do tempo para tudo isso e ficou um programa bastante amplo, né, bastante amplo. Mas tenha certeza que todos os cortes que a gente fez, todas as alterações ali na edição, pela edição competente ali, a gente não tirou a objetividade, né, do que a gente queria ter trazido para você desses entendimentos. Na parte 1, na introdução, nós falamos que toda a atenção do SUS é muito antes da saúde. E os conceitos de saúde de hoje vêm mostrar isso para você com maior propriedade. A gente vai falar sobre esses conceitos em saúde, né? E a gente, nesses conceitos em saúde, nós vamos estar apontando para vocês e mostrando os elementos reais, né? Você vai ter elementos aí verdadeiros para refletir que a atenção à saúde é muito, muito antes da saúde. Parece uma brincadeira, mas você vai entender. Eu quero mandar um abraço também muito especial para você que está acompanhando em áudio. Eu espero que hoje tenha dado certo. Eu estou com esse projeto de vídeo. Vai fazer já um mês, né? Um mês. A gente prepara o nosso cenário, faz a montagem dele, faz a gravação. A gravação não consegue nos ofertar, né? Nos ofertar uma qualidade tão boa quanto a gente quer. Então a gente aproveita os áudios da gravação que você está ouvindo nos podcasts. Inclusive, quero mandar um abraço a todo mundo que está ouvindo os podcasts, né? Os áudios. O pessoal vai no ônibus ouvindo, no carro, no automóvel, coloca no Bluetooth do carro, né? Vai ouvindo. Eu fico muito feliz em ter uma grande quantidade de pessoas que estão cada vez mais buscando, através desses modais, né, estar conectados com esta forma, né, de buscar conhecimento, buscar entendimento, ampliar, né, cada vez mais o seu nível de entendimento sobre diversos assuntos. Sair do tradicional, né? Do tradicional. E estar buscando saber, buscando conhecimento. Na parte introdutória, nós falamos então sobre algumas bases estruturantes do SUS. E hoje eu quero falar para vocês sobre alguns conceitos de saúde, de como que o SUS observa a saúde brasileira. Você vai se surpreender. É verdade, deixa eu começar para você e você já vai ver. Será que, olha o pensamento aqui, ó, devemos pensar em saúde somente quando nós estamos doentes? Ou devemos pensar em saúde mesmo antes de estar doente? Olha que interessante, né? É dois pontos de vista totalmente diferentes e que envolve duas formas de ação distintas. Devemos agir quando a pessoa está doente ou devemos agir antes das doenças? É, isto é o SUS, gente. Então, trabalhar pelo SUS é trabalhar antes das doenças. Tá entendendo? Então, todo um planejamento do Sistema Único de Saúde, ele trabalha antes, ele visa o trabalhar antes. O combate dele já é preparatório, ele já faz, né, uma pré-ação de combate a tudo isso. Aí você vai dizer, mas eu não vejo isso, né? Eu não vejo isso. Gente, a gente talvez não perceba, né? Não perceba com muita clareza, mas todos os dias, ao sairmos de nossas casas, ao acordarmos em nossas casas, a termos acesso aos itens básicos de necessidade do nosso lar, nós já estamos tendo atendimentos em dispositivos que vêm trabalhar a nossa questão de saúde. Um dos grandiosos focos principais, né, principais neste conceito é o atendimento à saúde mental. É um primeiro detalhe que nós temos que ter uma população mentalmente capaz, mentalmente sadia, mentalmente, né, toda estruturada para ela poder, assim dizer, agir no meio, não sermos uma população doentia mentalmente. Os casos de suicídios podem falar muito sobre isso. Os casos depressivos podem falar muito sobre isso. Então você imagina que há uma gama de entendimentos, inclusive a cultura. Agora você vai entender, né? A cultura é muito necessária porque a cultura atua direto nessa questão da saúde mental das pessoas. É incrível dizer isso, para vocês verem que todas as coisas estão interligadas, estão encadeadas entre si. Você já parou para analisar quando você vai num parque, quando você leva a sua família num parque, quando você está lá passeando com as crianças, quando você está desfrutando de momentos de lazer? Você já parou para analisar que coisa prazerosa, que gostoso aquilo te dá, né? Você fica leve, você não retorna leve, você não fica uma pessoa mais sentindo leveza, tranquilidade. Como é que você chega no seu ambiente de trabalho no outro dia? Como é que, quando você chega lá no seu ambiente de trabalho, como é que você está? Ah, olha, final de semana eu saí, joguei uma bola com os amigos, também é saúde, né? Também é uma atenção de saúde, o esporte, né? Eu participei de tudo isso, jogamos ali um futebol com os amigos, levei a garotada no parque, a gurizada andou de balanço, o pessoal jogou bola. Foi assim, eu fui ali no parque no final de semana. Gente, tudo isso já é saúde. Tudo isso já é pensado e estruturado dentro de uma macro e rede ampla do SUS. Então, assim, ó, as prevenções. A prevenção já é um dos trabalhos do SUS. A qualidade de vida das pessoas, né? A qualidade alimentar. Inclusive, quando a gente fala em qualidade alimentar, eu não quero aqui refletir com você só na quantidade que as pessoas estão comendo. Não, mas na qualidade do que estão comendo. Quando você ouve, vê as campanhas, né? Que especialistas estão advertindo isso, especialistas advertem aquilo, novas campanhas que o próprio SUS vem fazendo, né, através das redes, do alimentar-se bem, do comer formas balançadas, procurar os produtos, né, que trazem equilíbrio para você, da alimentação balanceada. Você já percebeu que dentro do SUS há uma função tão importante que é a função da nutrição. Há um nutricionista que está ali, muitas pessoas não entendem o que o nutricionista fala. Ah, o nutricionista me tirou isso, me tirou aquilo, fez aquilo, não estou comendo. Não, mas ele está trazendo para você algo dentro do seu consumo calórico, é um cálculo ali, e dentro das suas necessidades alimentares, para o período de vida que você está vivendo, com as comorbidades, com as situações e a tua saúde. Então, tudo isso é regrado através, então, também, né? Através, então, também de uma atenção e necessidade. Agora, você imagine uma cidade que não ofereça, né, espaços coletivos, que não tem parques de qualidade, que não tem praças, centros de convivência, né, para que as pessoas possam usufruir dessa qualidade de vida. O que que isso vai acarretar? Você pode olhar nos macros índices, né, nos índices estatísticos levantados, que aquela é uma população bastante problemática. Aí você vê os níveis de homicídio aumentando, os níveis de criminalidade aumentando, os números, né, de pessoas com tabagismo e alcoolismo aumentando consideravelmente, e tudo isso estoura onde? Lá na ponta do SUS. Tudo isso sobrecarrega, né? Traz uma sobrecarga muito grande a essa rede de atenção. Então, por isso que quando se fala em saúde pela rede do SUS, saúde vem muito antes da própria doença. A saúde já é não ter doença. Então, tem uma série de anteparos, coisas anteriores, que vêm atuar e trabalhar por esse quesito, né? Esse quesito voltado à saúde. Então, assim, um escopo de ações, né? Um escopo de ações de saúde vão abranger diversas intervenções estratégicas nos mais variáveis setores, como meio ambiente, sustentabilidade, manejo agrícola. Olha que coisa importante nós estamos lendo aqui, ó. Controle de endemias, controle de pandemias, definição de níveis aceitáveis de desenvolvimento e qualidade de vida, saneamento básico, manejo de recursos hídricos e naturais, ambientes e condições do trabalho, acesso ao lazer, educação, moradia, entre tantos outros. Tudo, olha só, tudo isso, então, são elementos que são voltados a uma racionalidade para reverter saúde. Agora, você imagine um raciocínio aqui, né? Se nós não temos um manejo dos recursos hídricos naturais adequados, como é que vai ser o nosso meio social onde nós vamos viver? Caótico, né? Caótico. Com todo o perdão do que eu vou falar aqui, mas basta nós olharmos quando as pessoas vivem em situação degradante, em situação de favelização. Você já parou para analisar quantas doenças lá aparecem? Quantas doenças mentais aparecem? Você já parou para analisar os índices de tabagismo como são elevados? Os índices de alcoolismo como são elevados? Os índices de drogadição como são elevados? Você já parou para analisar como os índices de suicídio, de depressão são todos elevados e uma série de outras doenças, sendo elas todas elevadas, doenças virais, doenças bacteriais, doenças de pele, né? Todo tipo de doença você pode analisar. Você já parou para analisar onde não tem um saneamento básico, quantas coisas acarreta? A cólera, problemas estomacais, digestivos, tudo isso então tem de ser pensado com muita estrutura, são conceitos de saúde, até mesmo um transporte coletivo eficaz é voltado à qualidade de vida e saúde de uma cidade. Então pensar, né, nos conceitos de saúde, como aqui nós estamos propondo, nós estamos aprofundando tudo isso, é nós estarmos refletindo em saúde, que reverbera na saúde da população. E não somente na estruturação de uma unidade básica de saúde, um atendimento de um especialista, um atendimento, né, de um hospital adequado, que isso também é importante. Mas estou dizendo para ti que nós temos que preparar e trabalhar um conjunto como num todo, que tudo isso repercute na população. Gente, só para você ter uma noção, como a qualidade de vida do Brasil ela vem significativamente aumentando nesses últimos anos. Nós vemos alcançando par e passo, independente de governo, não estamos aqui fazendo análises políticas, mas ela vem par e passo dando saltos gigantescos na qualidade de vida do povo brasileiro. Basta nós olharmos e compararmos alguns números, né, algumas observações que nós temos em nosso país. Vocês lembram? Na década de 80 para 90, principalmente quando surge, né? Principalmente quando surge essa ideia, né? Essa ideia de termos um sistema único de saúde, você parou para analisar sobre a mortalidade infantil? Talvez você não vá lembrar, você que está ouvindo agora é mais jovem, mas pergunte para os teus pais, pergunte para os teus avós, o quanto se falava na mortalidade infantil, quantas pessoas, né, quantas crianças, havia desnutrição, havia doenças generalizadas e havia as endemias, né, que atacavam, né, os surtos de varíolas, sarampo, né, a rubéola, tudo isso atacava as crianças, paralisia infantil. Muito se dava, falava nessa questão, né? E foi arduamente trabalhado essa questão em saúde, não foi erradicado, né? Alguns momentos aparece, mas foi trabalhado tudo isso dentro do nosso país. E nosso país trouxe mais qualidade de vida. Sabe qual que é a nossa... Olha que coisa incoerente. Sabe qual que é hoje, no ano de 2026, dessa fase do Brasil, o que está sendo mais comentado no Brasil em questão de saúde é a obesidade mórbida, né? A obesidade é um dos elementos que estão sendo mais pautados no Brasil. Você já viu falar, e você deve conhecer pessoas, quantas pessoas estão fazendo cirurgias bariátricas. Você viu que daria para se dizer, com todo o perdão do que eu vou falar aqui, que isto é a nova moda, modinha do SUS, as cirurgias bariátricas. O que que aconteceu de uns anos anteriores, que nós tínhamos um quadro de desnutrição em nossas crianças, um quadro de dificuldades de saúde alimentar nas crianças, nós tínhamos um alto índice de mortalidade infantil, elevadíssimo, assoberbado, e nós tínhamos, né, um grau de má assistência alimentar, até mesmo na fase adulta. E agora nós temos tendo esse reverso. Nós temos tendo um índice muito grande da obesidade da população brasileira, que está se transformando cada vez mais frequente e muito mais à frente da própria desnutrição infantil. Você já parou para analisar o que, que levou esses índices a chegarem a esses patamares? São mudanças que estão acontecendo no perfil do nosso país. Tudo isso o SUS está atento, tudo isso o SUS está antenado, trabalhando pela saúde da população. Você acha por que que agora o SUS disponibiliza a ele mesmo a cirurgia bariátrica? Porque está virando um caso que está chamando muita atenção. Né? Está virando um caso de uma endemia, né? Uma pandemia. Né? Está virando aí algo epidêmico, agora vem a palavra, né? Epidêmico dentro do nosso Brasil, e tem que ser atuado, tem que ser combatido, e tem que ser feito também em diversas frentes. Então tudo isso... Desculpa, gente, essa alergia é fogo. Tudo isso, então, está nesse encadeamento, né? Nesse cabedal de situações que antecedem a questão da saúde. Outra coisa também, outro dado estatístico muito importante para nós refletirmos. Nós tínhamos na década de 60 para 70, né, uma média de filhos por família de 6,2. Tá? Nós tínhamos essa média de 6,2. Nós estamos abaixo de 1,8%. Nós estávamos em 6,2, onde nós éramos uma população extremamente jovem, uma população que estava crescendo. Né? A cada década nós já tínhamos saltos absurdos, né, em nossa população, a cada 10 anos. E de um tempo para cá, nós estamos, então, estamos entrando no envelhecimento da nossa sociedade, né? E estamos entrando também na diminuição da natalidade, dos nascimentos, né? Os números de nascimentos, estamos a 1,8. E a contrapartida, nós temos com o Brasil, então, inchando e cada vez mais, né, envelhecendo, par e passo, envelhecendo a sua população. Então, nós temos vendo que virão por aí desafios, e já estão existentes, e já estão muito latentes. Você fala hoje com as pessoas mais de idade, talvez você tenha essa situação na sua família, as dificuldades que é de você receber, né, uma atenção de achar casas asilares. Isso também é cobertura do SUS, mas as dificuldades muito grandes de ter essas ações, né, de atendimento a casas asilares é muito grande. Virou nicho de negócio no país, né? Até mesmo virou nicho de negócio dentro do nosso país, porque dentro do Brasil agora há, né, a estruturação de uma rede privada de atendimento nesse sentido muito ampla, que muitas vezes recebe repasses do governo federal ou muitas vezes até mesmo, né, se apropriam, entre aspas, né, a palavra apropriam muito forte, mas utilizam-se, né, dos valores da aposentadoria para poder pagar parte, né, das suas despesas. E há umas despesas muito elevadas, né? Há despesas que passam muitas vezes superior duas vezes o valor da aposentadoria. Então o valor da aposentadoria não está cobrindo as despesas dos custos para cuidar do idoso, numa fase do idoso. Então isso vai ser uma dificuldade muito grande, vai ser algo muito importante a se refletir no nível país. E não vai demorar muito. A conta já está aí, só não está ainda aparecendo, mas está muito forte a conta. As dificuldades que nós vamos enfrentar com a nossa, com os nossos idosos, né, do país, que estão aumentando muito. A taxa de carecimento de atendimento a essa faixa etária também está aumentando muito. As necessidades cirúrgicas, as necessidades de acompanhamento contínuo, como hemodiálise, né, dando um exemplo para você, tratamentos de câncer, tratamentos de doenças sexuais que se agravam, né, nesse período, tomam muito tempo, muito espaço, né, na rede do SUS. E se nós não tratarmos isso, não viemos trabalhar isso, então, dentro da nossa rede de proteção de saúde global brasileira, né, a nacional de Brasil, nós vamos estar sofrendo muito, muito, muito na frente. Vai ser algo que vai pesar muito, muito, muito no peso da esfera SUS. Nós estamos encerrando por aqui. Gente, eu espero que vocês estejam gostando, né? Essa é a parte 2. Nós estamos trazendo, então, depois das nossas introduções, nós estamos trazendo para você as reflexões mais profundas. Eu falei para vocês que é um assunto, para mim, muito difícil. Eu falei na parte 1, falo agora para você novamente. É um assunto muito difícil, é um assunto complexo, ele é intrincado, ele é um assunto grandioso, ele precisa de muita habilidade, ele precisa de paciência, ele precisa de muita cautela, ele precisa de ser trabalhado par e passo, né, a conta gotas, para que nós possamos meditar e refletir sobre o macro de tudo isso, sobre a parte mais ampla de todo esse detalhe. E ainda, gente, né, o SUS... O SUS, ele sempre está ali, por isso é a importância do IBGE, né? A partir das pesquisas do IBGE, os dados estatísticos levantados e colhidos de toda a população brasileira, o SUS corre para se debruçar, pegar esses índices, acompanhar todos os índices em saúde para poder traçar metas de planejamento, né? Planejamento para a sociedade, da sociedade brasileira. Então você para analisar quanto é importante essa esfera. Eu vou encerrando por aqui, agradeço você, tá, pelo teu carinho. Agradeço você pelo teu entendimento, pela sua companhia, pela sua compreensão, seria a palavra certa, né? E compreender que por vezes pode ser assunto raso, mas é um assunto muito importante ser pautado. O nosso próximo encontro nós vamos falar sobre os direitos de todos e o dever do Estado. Vamos falar um pouquinho sobre a parte jurídica do SUS, né? A parte constitucional, vamos falar um pouquinho sobre os conceitos que nortearam tudo isso, as leis que criam, né? Aí a lei do SUS. Vai ser um assunto mais debruçado sobre livros, né? Mais lido, mas nós vamos ler tudo isso e vamos nos apropriar dessas informações. Eu agradeço teu carinho, agradeço tua companhia, te desejo um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!